seguimos falando sobre educação com a presidente executiva do Todos pela Educação, Priscila Cruz. Bom dia, bem-vinda ao Gaúcha Atualidade.
Bom dia, Andressa. Bom dia a todos os ouvintes.
Como o Todos pela Educação avalia as recentes mudanças no Ministério da Educação, anúncios de trocas no alto escalão e principalmente sobre a decisão dessa segunda-feira, que foi revogada nessa terça-feira, mas que diz respeito à avaliação da alfabetização aqui no Brasil, o governo que chegou a dizer que só faria uma nova avaliação a partir de 2021?
Olha, Andressa, tem tanta coisa acontecendo na educação, infelizmente, muito ruins, né? Nesses últimos meses, nesses últimos dias, desde o começo desse governo. É lamentável que a educação não tenha merecido atenção suficiente, não tenha sido vista como estratégica para o país, né? Para o desenvolvimento e principalmente para as pessoas. O que a gente tem visto é um ministro que claramente não tem o preparo nem para fazer a gestão, nem para formular políticas. A gente precisa de uma liderança no MEC que consiga liderar e fazer com que essas políticas realmente sejam vigorosas e cheguem às salas de aula. É sempre bom a gente lembrar que a gente tem uma crise de aprendizagem no país. A gente tem aí as crianças, né, nas escolas, a gente tem, claro, com em maior ou menor grau, mas a gente tem professores na sala de aula, a gente tem merenda, tem transporte, mas as crianças não estão aprendendo. 55% delas estão analfabetas ao final do terceiro ano do ensino fundamental, o que é, assim, um desastre para a vida delas e também para a vida do país. Então, o que a gente está vendo é isso, é uma falta de prioridade para a educação, uma equipe do MEC desarticulada, né, por falta de liderança, mas também porque existem vários grupos ali no embate que só faz prejudicar a educação. E esse exemplo de ontem, né, é um exemplo de total desarticulação. O presidente do INEP, a pedido de um secretário do MEC, revogou uma avaliação importantíssima, que foi uma conquista muito forte da educação nos últimos anos, sem a anuência e ciência do próprio ministro e da secretária da Educação Básica. Isso redundou hoje na revogação da portaria, na demissão do presidente do INEP e na exoneração da secretária da Educação Básica. Isso porque a gente teve também, dias antes, três secretários executivos que foram também exonerados. Então, a gente tem aí uma situação de um MEC sem equipe, sem plano, sem projeto, atuando no varejo e, mesmo nesse varejo, desassistindo estados e municípios que estão esperando uma série de definições do MEC que não estão chegando até eles.
Bom, falando sobre a vida real, exatamente isso que a senhora cita agora, por onde que o governo deveria começar a mexer no MEC? Porque nós estamos fechando os três primeiros meses e até agora, pelo menos, a público não veio uma grande política, seja na parte da alfabetização, no ensino básico, no ensino fundamental. Por onde se deve começar uma reforma no ensino do Brasil?
Olha, a gente, no Todos pela Educação, inclusive, a gente apresentou isso para o próprio ministro, que num primeiro momento recebeu bem, mas não conseguiu nem iniciar nenhum tipo de conversa para implementar e até modelar essas políticas. Mas a gente precisa de atendimento à primeira infância, que é onde tudo começa, né, com crianças de 0 a 3, mas também de 4 e 5. A gente precisa ter uma política nacional de alfabetização, né, enxugar, fechar essa torneira do analfabetismo, que é muito cruel com essas crianças, porque criança analfabeta ela não consegue aprender durante essa trajetória escolar. Tem que implementar a base nacional como curricular em todo o país, né? A base tem que chegar na sala de aula, tem que implementar a reforma do ensino médio. Hoje o ensino médio no Brasil é anacrônico, a gente tem conseguido índices muito baixos de aprendizagem. Para o ouvinte ter uma ideia, só 9% dos alunos que concluem o ensino médio no Brasil têm aprendizagem mínima adequada em matemática, 9%, ou seja, 91% está se formando sem saber o mínimo adequado em matemática. A gente precisa ter um sistema de financiamento mais redistributivo, né? Dependendo de onde a criança nasce, o investimento é maior ou menor, né? Toda criança brasileira tem direito a ter um investimento mínimo. E eu digo até mais, quanto mais pobre a criança, maior tem que ser o investimento nela. A gente tem que inverter essa equação no Brasil. E, por fim, a gente precisa melhorar a gestão, a começar pelo próprio MEC. Né? O MEC tem que melhorar a sua gestão, tem que ter um planejamento, tem que ter as políticas prioritárias, tem que saber implementar essas políticas, porque do jeito que está hoje, é isso que a gente vem vendo há tanto tempo. A educação não é prioritária, o tempo passa e a morte é lenta para essas crianças. Não é uma morte imediata, mas é uma morte lenta que está arrastando todo o país junto com isso.
Sobre tantas trocas no alto escalão do Ministério da Educação, a senhora acredita que faltou convicção, faltou conhecimento sobre as pessoas que foram escolhidas e depois acabaram sendo trocadas?
Olha, o que aconteceu foi que a gente... Né, bom, esse governo escolheu um ministro que não era uma pessoa que estava no debate público sobre políticas públicas educacionais. Né, não é, ele é um intelectual, mas que nunca teve experiência em políticas públicas de educação, não tinha uma rede de pessoas para ter como sua equipe, vários grupos foram indicando pessoas, e isso foi compondo um mosaico de grupos não articulados dentro do MEC, que tem culminado nessa inoperância e também nessas quedas sucessivas, porque o que tem acontecido é essa briga entre esses grupos dentro do próprio Ministério. De novo, isso é fruto de uma falta de prioridade para a educação. É da mesma forma que a gente tem um ministro forte da economia, um ministro forte para a segurança pública, o Brasil também deveria dar a mesma atenção para a educação. Por que que a gente tolera um ministro da educação que não é preparado para o cargo? A gente não toleraria a mesma situação para o ministro da economia. A gente também não deveria tolerar isso para a educação, porque a educação ela antecede a economia. A gente só vai conseguir ter emprego, renda, crescimento, distribuição de renda, se a população estiver preparada. A gente vive na era do conhecimento, a gente já não está mais em outras épocas em que a força bruta explicava, ou os recursos naturais apenas explicavam a riqueza das nações. Hoje a gente vive a era do conhecimento. Um país que não investe em educação é um país fadado eternamente ao subdesenvolvimento.
O movimento Todos pela Educação acompanha há muitos anos o tema aqui no Brasil. O que a ideologia, seja ideologia de gênero ou a própria manifestação de Olavo de Carvalho dentro do Ministério da Educação, no que isso pode ajudar o Brasil? Ajuda de alguma maneira ou realmente não é o tema prioritário, não é disso que a gente tem que tratar agora?
Pois é, esse não é o tema prioritário, a gente tem questões muito mais urgentes e centrais. De novo, a gente tem uma crise de aprendizagem. A grande questão é que os alunos não estão aprendendo língua portuguesa, matemática, ciências. A gente não tem conseguido colocar o Brasil num padrão de comparação internacional na educação brasileira. Né? Enquanto a gente fica achando que o problema da educação brasileira é a questão ideológica, é a questão de gênero, isso é bobagem, nenhum país, vocês podem procurar, nenhum país conseguiu avançar em políticas públicas educacionais fazendo perseguição a professores, colocando o bode na sala, que é essas discussões sem sentido de ideologia de gênero, de que o problema é o kit gay, isso nunca aconteceu no Brasil. O que a gente tem, sim, algumas questões pontuais, mas elas não são centrais. E, de novo, a gente combate qualquer tipo de doutrinação ideológica, política, religiosa, com formação de professores, com política pública. Um professor que sabe que ele tem que dar aquela aula, ele tem que ensinar aqueles conteúdos, ele tem que consolidar essas habilidades nos alunos, ele é formado para isso. Com o tamanho que a gente tem na Base Nacional Comum Curricular, não dá nem tempo para ele falar de outros assuntos. Uhum. E aí o resultado tem que ser cobrado na aprendizagem. Né? Um professor que também é cobrado pela aprendizagem dos seus alunos também vai deixar de fazer doutrinação. Então o caminho está errado, a gente tem que focar no crescimento da aprendizagem dos alunos no Brasil.
Para encerrarmos, a gente ouve falar pouco e fala muito pouco com o ministro da Educação, porque ele não dá entrevista, ele veio a público nos últimos meses, apenas no episódio de Suzano. Como vocês se encontraram, tiveram reuniões com eles, com ele? Quais são as políticas? E ele apresentou algum prazo para acontecer alguma coisa na área da educação do Brasil, pelo menos para Todos pela Educação?
Não, nada, assim, nenhum tipo de plano muito claro, falou de forma vaga a questão da alfabetização, né? Mas, de novo, né? Sim, o foco é a alfabetização, que é talvez a área mais anunciada por essa pasta até então.
Uhum.
Mas aí quiseram revogar a própria avaliação da alfabetização, né? A linha de base para a gente depois poder avaliar qualquer intervenção desse governo. Mesma coisa, um governo que está querendo impor uma metodologia única. Todos os estudiosos de política pública educacional sabem que a gente tem que ter uma multiplicidade de métodos. Um método único não dá conta de garantir. As escolas particulares de elite no país, os professores, alfabetizadores, eles dominam uma diversidade de metodologias. A gente não pode impor uma metodologia única. Né? E Brasília, e principalmente assim, Brasília não pode impor metodologia. Né? O MEC não pode impor metodologia. Metodologia é algo que tem que ser trabalhado nas redes, pelas secretarias estaduais e municipais, nas escolas, com os professores. Isso não pode ser imposto por um governo central.
Nós lhe agradecemos, presidente do Movimento Todos pela Educação, Priscila Cruz. Bom dia, bom trabalho para a senhora.
Bom dia a todos vocês ouvintes e vocês também da Rádio Gaúcha.